Audiobook grátis apresenta. 13. Ao outro dia, a impaciência de Ângelo não lhe permitiu longa demora no leito. Tardava-lhe o ver todos aqueles sítios, tão seus conhecidos arvores que uma por uma distinguia, sebes, atalhos de campos, e quebradas de montés. A custo puderam reter para o almoço, resignou-se porém a não ultrapassar, até então, os muros da quinta. Logo porém que sorveu à pressa o último golo de chá, partiu, veloz como uma lebre, sem nem sequer dar ouvidos à enfiada de recomendações de sua tia Dona Vitória, que teimava em não querer prevenir, com socos, gabão e guarda-chuva, de uma hipotética mudança de tempo. Ângelo partiu. A tudo que via pelo caminho encontrava ligada uma recordação e uma saudade mais seguia sempre, como quem não errava ao acaso pelos campos, antes era guiado naquele passeio por um intento, que tinha pressa de realizar. Atravessou grande parte da aldeia, cortejado, cumprimentado e festejado por quantos encontrava pelos caminhos, ou às portas e janelas das casas, nos campos e nos ribeiros. Chegou enfim à casa, onde já dissemos morar o recoveiro Cancela e a sua filha Ermelinda. Era evidentemente aquele o termo proposto por Ângelo ao passeio matinal, porque retardou o passo à medida que se aproximava, e parou à porta da casa. Achou-a fechada, mas não lhe causou isso embaraço. Como quem estava habituado a vencer estes estorvos, sondou resolutamente o muro do quintal, construído de pedras soltas, e dispôs-se à escalada. Com a agilidade e destreza próprias de quem passou na aldeia os primeiros anos da vida, o irmão de Magdalena trepou sem vacilar até o alto do muro, e num momento pousou os pés no chão do quintal. Vendo-se dentro da fortaleza, olhou em redor com precaução e, com mais precaução ainda, se dirigiu para um bosquesito de laranjeiras, que era o lugar de recreio do pequeno horto. Foi motivo destas precauções o ter já avistado, por entre os troncos e a rama baixa das laranjeiras, um vulto que se lhe figurou conhecido. Assim se foi aproximando sem que o presentissem e, oculto por detrás de uma sebe de roseiras silvestres, pôs-se à espreita. Era Ermelinda a pessoa que estava no laranjal. Sentada sobre o tronco partido de uma laranjeira velha, que meses antes havia sido derrubada, a filha do Cancela e a afilhada da família Zé Preira, tinha todas as faculdades aplicadas à decifração dos hieroglíficos caracteres de um pequeno papel manuscrito, que segurava nas mãos, e lia a meia voz. De quando em quando interrompia a leitura e, erguendo a cabeça para o céu, parecia repetir oqueleira, como se pretendesse decorá-o. Ângelo aplicou mais o ouvido, a ver se alguma das palavras, que ela declamava, lhe revelava a natureza do manuscrito. De fato, de uma vez, a pequena leu em voz mais audível e ele escutou a seguinte quadra, que lamentável tragédia. Que os meus olhos tristes viram. E publicam minhas vozes. Aqueles que não ouviram. E principalmente o rei. Que se chama o rei tirano. Nesta região remota. Do Egito dilatado. Depois de ler isto, a rapariguita levantou a cabeça e repetiu, que lamentável tragédia. Que meus olhos tristes viram. Ângelo saiu do esconderijo, e sempre vagarosamente, e com precaução, veio colocar-se por detrás dela, sem que fosse presentido ainda. Tão perto chegou, que, por cima do ombro de Ermelinda podia já ler as quadras que ela estava decorando, tenho mil línguas, mil bocas. E a Ermelinda continuara a ler, quando uma respiração mais profunda de Ângelo a fez desviar a cabeça. Dando com os olhos nele, soltou um grito de sobressalto, depois sorriu e instintivamente procurou esconder no bolso do avental o papel que lia. Ângelo segurou-lhe a mão. — Que estavas a ler, linda? — Não é nada, deixa ver. — Não deixo. — Por que não deixas? — Para não ser curioso. Que modos são esses de andar a escutar a gente, pois sim, sim mais deixa-me ver os versos. Não são versos. Quem lhe disse que eram versos? Pois não ouvi. Que era isso de tirano e de Egipto, que dizias? Que há de ser? Disse afinal Ermelinda, dando-lhe o papel, são os versos do Alto dos Reis. Sabe agora? Do Alto dos Reis? Ai, sim está a chegar o dia. Mas que tens tu com o Alto dos Reis? É que este ano meu pai quer que eu seja fama. Viva! E que bonita fama que vai ser! E já sabes os versos? Estava a decorá-os. Tenho mil línguas, mil bocas. Dizia Ângelo, lendo no princípio, o que é pena é por uma xoxice destas na boca de uma fama como tu. Que está a dizer? Então os versos não são bonitos. Oh! Pois não são, exclamou Ângelo, gracejando. São uma perfeição. E tendo-os corrido com a vista, principiou a lê-los com acentuação e ênfase comicamente exageradas. Ora ouve lá, sabei que aquele Herodes. Lobo cruel carniceiro. Tremendo de inveja pura. Lhe venham tirar o reino, então que há que dizer a isto? E prosseguiu, feria raios de fogo. De seus olhos com mudança aí só pretende fazer. Alvo da sua vingança. Isto é claro e sublime, lendo assim, pudera, disse Ermelinda, rindo. É preciso que advirta ao leitor que estas quadras e alto, a que nos estamos referindo, não são obra da nossa imaginação. Por aí corre manuscripto alto, mais ou menos extravagantemente ortografado, segundo o sistema ou o capricho do copista. Em quase todas as aldeias dos arredores do porto podem ver em cada ano representado este ou outro análogo, com aplauso e glória da arte. As mãos nos veio uma dessas cópias, a qual, menos na ortografia, escrupulosamente nos cingimos. Ângelo era talvez em demasia severo na apreciação crítica sobre o merecimento literário da obra, ao chamar-lhe uma xoxice. É raro que a musa popular não tenha, apesar da sua rudeza, alguma inspiração. Neste mesmo alto, se encontram vestígios dela. Mas não é nossa missão apreciar as opiniões dos atores que pomos em cena, tão somente as registramos, sem nos responsabilizarmos por nenhuma. Ângelo redarguiu a reflexão de Ermelinda. Pois bem, para que não digas que é da maneira de ler, que eles parecem xoxos, repara, vou lê-los agora com toda seriedade. Ora escuta. Que quantos até 2 anos em Belém fossem nascidos, e toda a sua comarca, matassem a ferro frio, sem exceção a pessoa que nos distrito se achasse, entendendo desta sorte, que nós lhe não escapássemos. Olhem que sem saboria. Esta divisão administrativa e judicial, em distritos e comarcas, que o autor fez na Judéia e que tanto parecia revoltar Ângelo, era uma destas liberdades shakespearianas, que se devem perdoar aos gênios. E não foi assim? Perguntou Ermelinda, que não percebia ainda o motivo dos reparos de Ângelo. Pois Herodes mandou matar todas as crianças da Judéia, então não mandou? Mandou, mandou, mas a fama é que devia contar isso melhor. Melhor? Então não é bonito esse verso? E Ermelinda, tirando o manuscrito das mãos de Ângelo, leu a seguinte quadra, para livrarem seus filhos da morte dos inocentes. Dos braços faziam cruzes aquelas mães impacientes. Os instintos populares da filha do Cancela perceberam a beleza, talvez um pouco rude, do tocante quadro, que estes versos exprimem. Esta pequena contenda literária entre duas crianças podia dar margem a profundas reflexões a quem para elas estivesse disposto. Ângelo estava no princípio de uma educação esmerada. Principiara já a desenvolver-se nele a inteligência, e a acordar os instintos artísticos que estremeciam já sob as primeiras seduções da forma. Nestas épocas críticas, em que esses segredos se revelam, é tal o encanto em que eles nos trazem que exclusivamente nos votamos ao novo culto, com a fanática intolerância. Onde as louçanias do estilo, os primores e a sonora harmonia do metro, e o brilhantismo das imagens nos não afagam os sentidos, recusamos demorar a vista e escapa-nos assim na sombra muita beleza real, às vezes oculta sob a grosseira revestidura da poesia ou narrativa popular. É necessário que passe o entusiasmo, a violência da paixão nascente, que venha a frieza de ânimo necessária à imparcialidade do juízo, para que nos não cause repulsão à aspereza, e grosseria até, da forma e consigamos apreciar o belo que porventura nela se envolva. Dá-se com a beleza da ideia e da forma de qualquer obra literária, ou que se dá com a beleza moral e a beleza física de uma mulher. Ambas são feitas para nos comoverem e dominarem. Mas, quando o assomar de um sentir novo começa a alvoroçar o sangue do adolescente, quando formas vagas e formosíssimas principiam a encantar-lhe os sonhos de suas noites febris, a paixão da forma domina-o, por ela sacrifica tudo, uma modelação perfeita, um delineamento gracioso poderá decidir da sua vida inteira, e na fascinação que o cega, nunca verá a formosura da alma, que se abriga numa pouco feliz encarnação. é que para apreciar a beleza moral, para ver transparecer, através do involucro exterior é preciso deixar passar a vertigem dos primeiros momentos, ou não a ter ainda experimentado. Por isso na infância e nas idades viris é que melhor se apreciam essas fealdades, que escondem um coração angélico. A adolescência é impiamente cruel para com elas. Por uma lei análoga é o povo, o símile da criança, porque não tem os sentidos educados para as mais subtis belezas da forma, e é o homem a quem ela já não fascina, embora ainda e sempre o deleite, como poderosíssimo elemento de beleza literária, são estes os leitores que mais aptos estão para avaliar em uma ou outra inspiração que, entre muitos desvarios, tem a humilde musa que visita a cabana do lavrador ou a oficina do artista. Apesar da defesa de Ermelinda, Ângelo não perdoou ao alto. Sabes que mais? Não decores isso, disse-lhe ele resolutamente. Meu pai quer, ó que é que quer teu pai? Quer que eu entre no alto. E hás de entrar. Quem te diz que não? E quer que seja fama. E hás de ser a fama. E não hei de falar? Hás de falar. Tinha que ver uma fama que não falasse. Para que lhe serviriam as 100 bocas? Então? Então é que não é forçoso que digas o que aí está. E que hei de o dizer? Outra coisa. Ermelinda olhava Ângelo admirada, sem conseguir compreendê-lo. Outra coisa. Repetiu ela, instintivamente. Olha, prosseguiu Ângelo. Daqui até chegar o dia do alto há muito tempo. Eu te darei outros versos para estudares, em lugar desses. E onde os tem? Eu os procurarei. Não digas tu nada. Basta que no dia recites, em vez desses, os que eu te der, mais que dirá meu pai e o senhor Pertunhas. O mestre de latim? Pois que tem ele com o alto. É quem ensina como a gente há de dizer. Ah! Sim. Pois para que ele nada diga, guarda para a ocasião os versos que eu te arranjar. Até há de ter graça ver a cara com que eles ficarão todos, quando lhe sair uma coisa bem diferente do que esperam. Mas, diga, onde é que o há de buscar esses versos? Não sairei da aldeia para isso. Numa visita que daqui vou fazer, conto obtê-los. Agora falemos de outra coisa. Que é de teu pai? Saiu a levar umas encomendas. Minha madrinha, dali de fronte, está para a igreja e meu padrinho nas hortas. E eu vou tratar do jantar de meu pai. Pois o há de, que eu faço-te companhia. E Ângelo seguiu à cozinha, e aí, ela sentada na soleira da porta a escolher hortaliça, ele a dar de comer aos coelhos e às galinhas, se entretiveram a conversar. Ângelo falou-lhe de Lisboa, dos teatros, contou-lhe enredos de dramas que o tinham comovido, tipos e situações de romances, que se lhe haviam gravado na memória, invenções da arte moderna, versos, anedotas, contos. Ermelinda era todo ouvidos a escutá-lo. Passadas horas, Ângelo levantou-se e despediu-se, para sair. Onde é que o ai? Vou visitar Augusto, que deve estar agora em casa. E ainda não viu. Ainda não. A minha primeira visita foi esta. Então vá, que ele deve estar morto por o ver. Ah! Já sei a pessoa a quem o ai pedir os versos, quem te disse que Augusto os fazia? Eu vi-o estar a escrever na parede da capela da Senhora da Saúde de uma vez que eu ia levar o jantar a meu padrinho, que estava a trabalhar para aqueles sítios. E leste-os? Não, que não quis que ele me visse. Mas que havia ele de escrever na capela. Então não adivinhei? Não sei. Adeus. Diga. E chamavas-me curioso. E Ângelo saiu apressadamente. Momentos depois estava com Augusto. A conversa entre ambos teve toda a intimidade da de dois afetuosos amigos. Ângelo fez a narração dos episódios da sua vida de colégio, das dificuldades e das belezas dos seus estudos naquele ano. Augusto, que da aldeia com ele o seguia, passo a passo, interrogava-o sobre algumas dúvidas que tinha, e esclarecia às vezes também, graças à sua poderosa penetração e natural lucidez, as que o ensino do colégio havia deixado no espírito do seu antigo discípulo. A geografia e a história, que eram as disciplinas estudadas naquele ano por Ângelo, deram assunto a grande parte quingentésimo este diálogo. Augusto inclinara-se aos estudos históricos, inclinação em que o herbanário entretinha com frequentes presentes de livros daquele gênero. em exame de livros novos, referencias a outros lidos e leituras de alguns mais apreciados. Passaram os dois grande parte da manhã, até que por fim Ângelo disse a Augusto: Ah, é verdade. Tenho um favor a pedir-lhe. Qual é? Sabe que está para breve o Dia dos Reis? Sim. E portanto o alto com que o povo daqui o festeja, aquele alto em que o Herodes faz tremer meio mundo? Bem sei, respondeu Augusto, sorrindo. Este ano teremos a linda fazer de fama. Fama bonita, por certo, mais se soubesse os versos que lhe deram para recitar. E Ângelo reproduziu, como pôde, as quadras do monólogo da fama no Alto dos Reis. De quando em quando passava um sorriso pelos lábios de Augusto. Eu já conhecia isso. É o costume, disse ele no fim. Mas não lhe parece que de uma fama como aquela, se devia esperar melhor do que isto? E então o que quer que eu lhe faça? Outros versos para o lugar destes. Outros? Eu? Perguntou Augusto. Por que não? Que lembrança, não me venha negar que os faz. Versos? Sim, quer dizer que os leio. E que os escreve. Vamos. Mas se insiste em recusar, diga-me então quem é que os escreveu na parede da capela da Senhora da Saúde, para eu me dirigir a ele. Então houve quem escrevesse versos na parede da capela. Perguntou Augusto, sorrindo. Não que eu visse mais já duas pessoas me o afirmaram, e as suspeitas de ambas recaíram no mesmo homem. Quem foram essas pessoas? De uma ouvi agora mesmo. Foi Ermelinda. Ah, a outra foi Lena. Li? A senhor Dona Magdalena? É verdade, minha irmã. E estranhou, com razão, que eu não soubesse. E como soube ela? Leu-os, e pela leitura conjecturou o autor. Augusto calou-se como absorvido por um pensamento, que todo preocupava. Ângelo continuou falando, sem que fosse escutado, afinal concluiu, dizendo: Então quer falar ao poeta da Ermida para que me dê o que lhe peço? Poesia não lhe pode lhe dar, agora sim. Alguns versos o satisfazem, sim, sim, venham os versos que a poesia eu a procurarei neles, até achar. Desde já lhe os agradeço. A ele? A ambos, respondeu Ângelo, rindo. E agora diga-me, Augusto, ainda está resolvido a viver aqui sempre enterrado? Não pense em mudar de vida? Nenhuma outra me namora mais o destino que a bondade da morgada me oferecia. Não tenho coragem para aceitá-lo. Assusta-me o peso do crepe. Nem eu lhe digo que devo aceitar esse. Mas o Augusto não terá amigos que ajudem a seguir outros destinos menos obscuros do que este, menos pesados do que o legado lhe impunha. Meu pai já, que quer. Não me posso vencer até pedir ou aceitar de outro em auxílios, quando Deus nos não tem recusado ainda, nem sei até se esses destinos, que diz menos obscuros, me fariam mais venturoso. Há índoles que nasceram afeiçoadas para a obscuridade. Incomoda-as a demasiada luz. Umas plantas querem ar, e sol e luz, outras vivem aí em qualquer canto escuso e obscuro, e lá mesmo dão flor. Por que é isto não sei, mas, sei eu, disse uma voz da parte de fora da janela, junto da qual se passara o diálogo. Voltaram-se os dois ao ouvi-la. A figura do herbanário desenhava-se no vão da janela, como um retrato de velho num caixilho de galeria. Ah! O tio Vicente, exclamou Ângelo, correndo-lhe ao encontro. O herbanário encostou-se, ainda de fora, ao peitoril da janela, ficando assim com meio corpo para dentro da sala. Viva o nosso doutor, disse ele, sorrindo, a Ângelo. Por enquanto ainda esse coraçãozito está como era. Não esqueceu os seus amigos da aldeia. Está como sempre estará, respondeu Ângelo. Sempre, repetiu o velho. Sempre e nunca são duas palavras de terrível significação. Mas enfim. De bom metal é o coração, assim o não enferrugem os ares da cidade, como ao de tantos. E mudando subitamente de tom, disse para Augusto, com que dizias tu que não sabes porque algumas plantas vivem de pouca luz e de pouco ar, aí em qualquer buraco do muro? É porque vivem muito pelas raízes essas. As plantas vivem do ar pelas folhas e vivem da terra pelas raízes. Lá diz aquele livro da história natural que eu tenho. Umas prendem-se pouco ao chão precisam, pois, de se abrirem muito ao ar para poderem viver outras porém, profundam tanto a terra, com tantas raízes se seguram, que delas lhe vem todo o sustento e não desdobram muitas folhas, nem crescem em grandes ramos para o ar. Como umas e como outras há homens no mundo. Tu és dos que deixam ganhar raízes ao coração e delas vivem. Que te importo mais? Essas grandezas que os outros procuram? Mas é preciso cautela, rapaz. Há corações como a era, que onde quer que se encosta, prende-se com raízes. Quem é assim deve dirigir com prudência as suas inclinações. Se para mal lado dobra, se se encosta a árvore de preço. Mal dele, que o separarão com força, fazendo-lhe estalar todas as raízes, que o prendiam. As palavras de uma obscuridade sibilina, ditas pelo herbanário, parecia terem um sentido para Augusto, que visivelmente se perturbou ao ouvi-las. — Que está aí a dizer, tio Vicente? — disse Augusto, sem ousar fitar o velho. — Nada. Tonterias de velhice. A prudência, que os anos dão, vê longe fundo, rapaz. É verdade que, às vezes, o arrojo dos moços é também guia feliz. Anda lá com a tua estrela, anda. Ao que já vejo, não sei se te possa chamar louco. Como ao princípio não duvidei fazê-lo. É certo que é pouco seguro o terreno, em que sustentas os teus castelos. Os meus castelos. Que castelos faço eu? Não hei de ser eu que tus mostre. Só te quero avisar que não ponhas grande fé em sonhos. Lembras-te do que se passou no Monte da Ermida? No Monte da Ermida? Não viste por lá no outro dia uns signais de trovoada? A inconstância é sempre de recear. O que naquela manhã se passou, o que então vi, que viu. Que se passou? O herbanário demorou por algum tempo o olhar em Augusto e com tal expressão, que o obrigou a desviar o seu depois acrescentou, nada o que todos os dias acontece. O céu azul fez-se pardo, a luz clara cobriu-se de sombras, os raios do sol tornaram-se torrentes de chuva. Pois não te lembras? E tudo devido a uma mudança de vento. A uns ares que vinham do sul. Augusto não entendia ou fingia não entender estes misteriosos dizeres do herbanário. Ângelo estava distraído deveras. O velho voltou-se, de súbito, para este, perguntando-lhe, tem ido ao mosteiro o hóspede de Alvapenha? Esteve lá ontem. É amigo das crianças? Parece-o. Conta muitas histórias às senhoras? Entretem-as bastante. E ao? E a teu pai? Ouve-o com atenção? Conversaram muito toda a noite. O herbanário parecia ligar grande valor a estas perguntas, porque a cada resposta obtida, abanava pausadamente a cabeça com certo ar meditativo. Augusto relanceava também para a fronte, meio contraída, do velho um olhar entre curioso e tímido. O herbanário prosseguiu, traço enfim. A desconfiança é um achaque de velhice e nem sempre os mais felizes são os mais acautelados. Deus que vê-lhe, se os bons lhe merecem ainda a graça da sua proteção. O tio Vicente desconfia do primo Henrique? Perguntou Ângelo, rindo. Primo. Repetiu o velho, admirado. Primo lhe chamamos nós, porque a tia Vitória teima que, sendo ele sobrinho da tia Doroteia, é nosso primo também. Ah? Já aí vamos. E Lena? Lena, xiste, todos lhe chamam por lá sim. O herbanário pôs-se a murmurar algumas palavras ininteligíveis, terminando por estás, e, como no Egito, é o vento sul que traz a praga dos gafanhotos. Mas Deus que vê-lhe, Deus que vê-lhe. E eu não me demoro mais, que vou ainda daqui aos pardieiros de Cernuche. A caça dos sapos, tio Vicente? Perguntou Ângelo, gracejando. Não, que não é agora o tempo, respondeu, sisudo, o velho. Dos sapos. Galante caça, na verdade, continuou Ângelo no mesmo tom. Traço galante não será ele, pequeno vírgula traço respondeu o velho traço mais abençoada chamaria se te torcesses no leito com as dores do carbunculo, que não há remédio mais eficaz para o curar, do que a pele destes animais seca ao ar livre. E a das toupeiras? O tio Vicente também caça toupeiras? Em seu tempo. Oh! A toupeira é animal de abençoadas virtudes. Basta que um dente que se lhe arranque, estando ela viva, trazido ao pescoço, cura a mais desesperada dor de dentes. Não deve ser fácil a operação a de tirar os dentes às toupeiras, tornou Ângelo. O herbanário continuou: a quinta essência das toupeiras é milagrosa contra cancros e herpes. A quinta essência das toupeiras, repetiu Ângelo, rindo. Não rias, criança, acudiu severamente o herbanário. Que não é bonito rir do que os homens doutos asseguram. Eu já o experimentei, logo que o li naquele grande livro da polianteia, livro como se não faz hoje outro. E como é que se tira a quinta essência a uma toupeira, tio Vicente? Tomam-se as toupeiras e queimam-se até as fazerem cinzas. Mistura-se a estas cinzas o sumo de celidônia maior, até haver quatro dedos de sumo acima das cinzas. Mete-se tudo num vidro bem fechado, que se enterra por 10 dias É? Bem, bem. Ele ri. Tolo sou eu em gastar tempo e paciência com crianças. Traço espere, espere, tio Vicente. Não vá embora. Então depois de enterrar tudo isso, que se faz? Até logo. Pede a Deus que nunca te seja preciso fazer a pergunta com menos vontade de rir. E assim o aí sem me dar um remédio. Olhe, tio Vicente, eu padeço às vezes de um sono tão pesado que me não deixa estudar. O herbanário voltou-se e, com toda seriedade, respondeu, e julgas que não sei de remédio para isso? Experimenta e verás. Mete um ou dois morcegos debaixo dos travesseiros e eu te afirmo que... Mas adeus, que se me faz tarde e daqui a Cernuche é uma légua. E o herbanário retirou-se, meio agastado com o cepticismo de Ângelo e sobraçando a caixa de lata e o saco dos seus tesouros medicinais. Ângelo e Augusto ficaram rindo da ciência e das singularidades do velho, riso em que não entrava, porém, o menor laivo de malignidade porque ambos tinham pelo velho uma verdadeira estima, que ele bem lhes merecia, pois sempre do coração o achavam votado a seu favor. O diálogo de Ângelo e de Augusto prolongou-se ainda, até as horas do jantar.